Aleluia. Eu não sei como que você assiste a esse vídeo. Mas eu assisto a esse vídeo emocionado, porque estava conversando hoje na escola bíblica. Tiaguinho estava lá, o Barros estava lá. Alguns adolescentes estavam lá. E Romanos, alguns estão me vendo sem óculos a primeira vez, né? Tudo bem? Sou eu, gente. Não estou enxergando vocês agora, mas sou eu. Em Romanos, a Bíblia vai dizer para mim e para você que Jesus, ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Jesus, ele morreu por nós, não olhando para nós e falando assim: eu vou morrer pelo Giba porque o Giba me ama, eu vou morrer pelo Giba porque o Giba é meu amigo, eu vou morrer pelo Giba porque o Giba é um cara legal. Mas Jesus, ele morreu por mim quando eu estava de costa para ele. Eu não sei se vocês têm a dimensão disso. Jesus, ele morreu por nós quando nós estávamos mergulhados no pecado, mergulhados na nossa vaidade, mergulhados nas nossas dificuldades. Jesus, ele morreu por nós quando nós estávamos da pior forma possível. Quando nós éramos pessoas totalmente com o coração vazio. Quantas pessoas hoje você conhece que não estão com as suas vidas aos cacos, como nós vimos nesse vídeo? Eu acho que eu vou falar isso toda a pregação para que de repente entre no seu coração. Um a cada três adolescentes, nos primeiros 3 meses do ano, pensaram em suicídio. Talvez você é um desses adolescentes, talvez você conheça um desses adolescentes. Esse vídeo que nós passamos agora é o vídeo que você vai postar nas suas redes sociais no dia 29. E você vai falar para as pessoas: ei, Jesus Cristo te ama. E Jesus Cristo, ele morreu por você para resgatar a sua vida e juntar os seus cacos. Porque tem muito adolescente hoje, nesse sábado, que está pensando: a minha vida não vale nada. Tem muito adolescente hoje, nesse sábado, pensando: por que que eu acordei, por que que eu existo? Ninguém me ama, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Tem adolescente hoje que está em agonia, porque amanhã é o dia das mães. Tem adolescentes hoje em desespero, e nós temos uma palavra de esperança. Jesus Cristo morreu por cada adolescente, para que cada adolescente tenha uma vida nova. E é isso que você tem que pregar. E é isso que você tem que falar. Falei na semana passada e quero repetir hoje. Nós temos uma história. E a nossa história é uma história de mudança. É uma história de superação. É uma história de transformação. Talvez vocês nasceram num lar cristão, como alguns aqui. Talvez não. Mas nascido num lar cristão ou não, você tem uma história com Jesus. Conta a sua história. Porque a Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não sou eu, não é você. Agora deixa eu te falar uma coisa, adolescente. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus Cristo está voltando. Nós estamos vivendo os últimos momentos da humanidade. E nós estamos numa guerra. E nós precisamos entender que nós estamos numa guerra. E nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele existe. Que o diabo existe, principados e potestades existem. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Você que está em casa, por favor, abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Efésios, ele trabalha o propósito de Deus em Cristo Jesus para a igreja. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios, ele está falando de reconciliação, de redenção por meio da cruz, justificação pela fé, união por meio de Cristo e o fato da igreja ser uma família em Deus. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo. Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, a Bíblia trabalha aquilo que Deus fez por nós. Amém? Efésios, capítulo 1 ao capítulo 3, trabalha aquilo que Cristo fez por nós. Efésios capítulo 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo está dizendo como nós temos que viver essa vida. Então, Efésios 1, 2 e 3, a Bíblia vai falar que o Senhor nos adotou como filho, que o Senhor morreu por nós, que o Senhor nos acolheu. A Bíblia vai dizer que nós somos abençoados com todas as coisas nas regiões celestiais. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele uniu aquele que estava separado. Então, em Jesus não há negro, não há branco, não há gordo, não há magro, mas há o corpo de Cristo. A Bíblia vai dizer aquilo que Jesus fez por nós. Efésios 1, 2, 3. Efésios 4, 5 e 6, a Bíblia vai dizer como nós temos que viver a partir dessa realidade. Na conclusão da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele diz à igreja: permaneçam firmes, revestidos no Senhor. E agora nós vamos entrar na nossa mensagem de hoje, que é: a oração é o início do evangelismo. Efésios 6, versículo 10, a minha versão é revista atualizada, saudade da NVI, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir e fechar na minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Paulo estava preso quando ele escreveu aqui. Sou embaixador em cadeias para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Muitas pessoas não compreendem o Evangelho, porque há um Deus neste mundo. A Bíblia vai falar o Deus desse século, que é o diabo, é Satanás. Eu quero falar com vocês três verdades a partir desse texto. Primeira verdade: nós temos um inimigo e nós temos que encará-lo por meio da oração. Diz assim, você que está aqui, você que está em casa: eu. Fala com vontade, nós estamos numa guerra. Eu tenho um inimigo. E eu vou enfrentar com a Bíblia e com oração. A Bíblia diz aqui, versículo 10 a 12: quanto mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, ou seja, não é contra homens, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Deus está criando uma nova sociedade, Deus está criando um povo, a igreja. Mas a Bíblia diz que a igreja tem um adversário, e esse adversário é o diabo. Esse adversário é Satanás. Adolescente, há um grande problema na nossa geração cristã nos dias de hoje. Primeiro, subestima o poder das trevas. Ah, não existe diabo, isso daí é frescura, não existe Satanás. Aí vai com aquela conversinha mole: ai, Deus é amor, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, eu posso fazer tudo porque não existe diabo. E Deus é amor, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Mas nós não podemos subestimar que o diabo existe. Outra coisa que nós percebemos são aqueles que acham que o diabo é muito maior do que ele é. Ai, meu Deus, agora o diabo, ai, meu Deus, agora eu vou morrer, ai, meu Deus, agora eu vou para o inferno, ai, meu Deus, agora isso, agora coloca o diabo, como se o diabo fosse maior do que ele é. Eu quero lembrar para vocês que Deus, ele não tem adversário, porque Deus é soberano. Inclusive o diabo, ele é criação de Deus. Inclusive o diabo, ele foi expulso do céu quando ele se rebelou contra Deus. Então Deus, ele não tem adversário, a igreja tem. O diabo é o nosso adversário. Então o erro que nós cometemos é desacreditar. O outro erro é acreditar demais. E há um terceiro erro: distração. Não existe céu, não existe inferno, não existe anjo, não existe demônio. E quando pensa em anjo, pensa no anjinho da guarda. Aquele anjinho bonitinho que fica ao seu lado, né? Não pensa no anjo que é guerreiro de Deus para guerrear em nosso favor nas regiões celestiais. Então Deus, ele está levantando uma nova sociedade, aqueles que creem no nome dele. E o diabo se levanta contra a igreja. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando, olha, sejam cheios do Espírito Santo nos capítulos anteriores. Filhos, honrem os seus pais. Pais, não provoquem a ira dos filhos. Marido, amem as suas esposas como Cristo ama a igreja. Esposas, que vocês sejam submissas aos maridos como a igreja é submissa ao Cristo. Depois eu falo sobre submissão em algum outro dia, porque não é isso também que o feminismo coloca. Feminismo é uma das armas de Satanás. Sei que agora alguém já parou de me assistir aí, sei que agora alguém já vai parar de vir no radical, mas eu tenho que pregar a Bíblia. Nem o machismo, nem o feminismo é bíblico, ambos são demoníacos. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós não precisamos abraçar nem machismo, nem feminismo. Já preguei sobre isso, vai no YouTube da Igreja Batista do Povo, eu preguei sobre a Bíblia e a mulher contemporânea no culto de mulheres. Se você quiser, eu te mando. Eu falo da Simone de Beauvoir, que é a maior expoente do feminismo. Enfim, então o que acontece? Quando o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja como ela tem que viver, no final ele diz assim, mas vocês sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sejam revestidos com as armaduras. Por quê? Porque existe um diabo, um demônio, um Satanás, querendo nos derrubar. O nosso inimigo, ele é poderoso. Não é maior do que Deus, mas ele é poderoso. E ele é maligno, ele é astuto e ele é esperto. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder, e revista da armadura de Deus. Porque nós só conseguimos, adolescente, resistir ao diabo, se nós estivermos revestidos com a armadura de Deus. Tiago vai falar na carta de Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Ou seja, nós temos que estar revestidos do Senhor. Em Cristo nós vencemos o diabo. Em Cristo nós ficamos firmes. Mas uma pessoa não pode fortalecer a si mesma. Uma pessoa não pode se fortalecer. Você não pode se fortalecer. Você não pode dizer assim, eu sou demais, eu sou o cara. E normalmente quando nós vamos pecar, nós sempre inventamos uma desculpa para nós mesmos e para o outro. É uma despedida. Ah, eu não vou cair. É só um rolê, é só uma olhada. É só um clique. Não, eu sou forte. Assim como o cara, aquele usuário de droga, ele fala assim, eu paro de usar drogas quando eu quiser. Há quanto tempo você usa? Há 5 anos. E por que você não parou? Ah, porque eu não quis ainda. Mas você usa com frequência? Todo dia. Mas eu não paro porque eu não quero. O dia que eu quiser parar, eu paro. É uma mentira. E isso já é o diabo colocando seta no ouvido das pessoas. Então nós temos que entender. Eu vou ser muito rápido hoje, ok? E vou ser rápido mesmo. Eu falo que sempre quando eu falo que vou ser rápido, eu demoro mais. Inclusive na IBR, né? Eu falei que ia ser rápido, demorei. Falei mais do que sempre. Semana passada eu falei que ia ser rápido, falei mais do que nas outras pregações. Mas eu vou ser muito breve. Depois nós podemos conversar isso. O que nós temos que entender a partir desse texto. Versículo 10, 11 e 12. O diabo existe. E é contra ele que nós lutamos. Porque todo homem mau, ele está debaixo da influência de Satanás. Certo? O machista, ele está debaixo da influência de Satanás. O cara lá que matou o Henry, eu não lembro o nome dele agora, o padrasto que matou o Henry, e a mãe, né, que foi conivente, está debaixo do poder de Satanás. O pedófilo, ele está debaixo do poder de Satanás, da influência do diabo. Todas as pessoas que cometem um crime ou que pecam, elas estão debaixo da influência do diabo. Agora, vou falar a frase de sempre. Nós pecamos, mas o pecado para nós é um acidente. Lembram disso? Ninguém dirige um carro para bater, mas você pode bater. Nós pecamos, mas nós não estamos debaixo do poder do diabo. O mundo está. Aí você diz para mim, então Giba, pelo fato de eu lutar contra principados e potestade, quer dizer que aquele cara que matou o menino, ele não tem que ser preso? Tem que ser preso. Quer dizer que o pedófilo não tem que ser preso? Tem que ser preso. Quer dizer que quem comete crime está debaixo da influência de Satanás, então ele não tem que ser preso? Tem que ser preso. Porque estar debaixo da influência de Satanás não significa que a pessoa está dominada ao ponto de não saber o que está fazendo. Ah, eu matei ele, mas eu não sabia. Eu fui tomado por uma fúria. Eu não sabia o que estava fazendo, sabe? Mas está debaixo da influência do diabo. Agora, o que eu quero dizer para você, adolescente, é que se nós queremos mudar a realidade do Brasil, se nós queremos mudar a realidade do mundo, se nós queremos e nós ganharemos os nossos amigos para Jesus, nós temos que entender que o diabo é quem prende a mente das pessoas que não está em Cristo, e nós temos que guerrear contra ele. Nós temos que orar e reivindicar a vida das pessoas que nós queremos evangelizar. A nossa luta é nas regiões celestiais. Eu vou falar uma coisa agora que vai chocar muita gente. Todos os dias eu oro atrás da minha porta. Todos os dias eu coloco a mão atrás da minha porta. Vai chocar muita gente porque tem muito religioso que discorda de tudo. Mas eu coloco a mão atrás da porta da minha casa. E eu oro pela minha família. E eu oro pela minha esposa. E eu oro pelas minhas filhas todas as noites antes de dormir. E eu repreendo todo o principado e potestade. E eu clamo ao Senhor Jesus que os anjos dele estejam guardando a minha casa. Agora vem a parte que vai te chocar. Faço isso com óleo ungido. Tem gente que critica, né? Mas eu faço isso com óleo ungido. Porque eu sei que quem defende a minha casa é Jesus Cristo. E quem se levanta contra a minha casa é o diabo. Quem se levanta contra a minha família é Satanás. Então vocês, nós temos que ter uma vida de oração. E nós temos que repreender em nome de Jesus todo o principado e toda a potestade. Porque o diabo, ele existe, é o diabo que quer derrubar a sua vida e a minha vida. É o diabo que faz você ficar com sono na hora de ler a Bíblia. Em alguns momentos, em outros é porque você não dormiu bem mesmo. Você pode estar disposto do jeito que for. Vou dar um exemplo aqui. Quanto tempo, também já tenho dado esse exemplo algumas vezes. Quanto tempo você fica numa rede social, rolando ali o feed, e uma hora você para e fala assim... Nossa, já passou 40 minutos, uma hora, nem percebi. Quantas vezes você diz assim, ah, eu vou dar só uma olhadinha. Você pensa assim, vai, vou dar um exemplo. Ah, são 9 horas. Estou falando para quem dorme cedo, né? Tenho que dormir 9:30. Bom, vou escovar os dentes, tal, papapá. Ah, vou dar uma olhadinha no Instagram, no TikTok, 10 minutos. E você olha assim e fala, meu Deus, 11 horas, meia-noite. Aquilo ali já vai dominando a sua mente, vai dominando a sua mente, vai dominando a sua mente. Agora, pensa no contrário. Você fala assim, vou ler a Bíblia, vou orar 10 minutos. Você ora, 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 ora. Você fala, meu Deus, orei demais, devo ter orado 20, falei que ia orar 10. Você olha no relógio, passou 2 minutos. Isso é espiritual. Porque a nossa carne, ela é inclinada para o pecado. Então nós temos que lutar contra todos os principados e potestades que vêm contra nós, que lutam contra nós para nos afastar do Senhor. Mas nós temos que lutar em Cristo, porque Deus nos fortalece para vencer qualquer batalha. Amém? Deus nos fortalece para vencer qualquer batalha. Deus nos fortalece para vencer qualquer batalha. Então, primeira verdade aqui nesse texto. Nós temos um inimigo, e nós temos que nos revestir do poder de Deus. E só há esse revestimento se nós tivermos uma vida de oração. Se nós tivermos uma vida de leitura bíblica. Lê comigo aí o versículo 13 até o versículo 17, por favor. Portanto, pois, agora que vocês entenderam que há um demônio, agora que vocês entenderam que há uma guerra, que há principado, que há potestade nas regiões celestiais, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ou seja, sem a armadura de Deus nós não resistimos. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Agora ele vai falar o que nós temos que fazer. Estai, pois, firmes, cingindo ou vestindo o cinto da verdade, o cinto com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A segunda verdade desse texto é: nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Isso se faz somente com oração e Bíblia. O apóstolo Paulo está dizendo para eles assim: olha, vocês devem vestir agora a armadura de Deus para que vocês resistam o dia mau. O que é o dia mau, adolescente? Ah, agora eu quero pecar, agora eu quero falar um palavrão, agora eu quero assistir uma pornografia, agora eu quero brigar com meu pai, agora eu quero falar um monte para minha mãe, agora eu quero mostrar para o mundo o rebelde que eu sou e a força que há em mim. É o diabo, é Satanás que está aqui oprimindo e colocando em você atitudes para você ir contra tudo e contra todos. Aí o apóstolo Paulo diz assim: ei, para vocês resistirem a isso, revistam da armadura. Há outro aspecto também, a questão que você fala assim: Deus não fala comigo, Deus não existe, Deus ele não ouve a minha oração, Deus ele não está nem aí para mim, eu vou para a igreja e não muda nada na minha vida. O apóstolo Paulo está falando: quando vier esses pensamentos demoníacos, carnais, estejam revestidos com a palavra de Deus e na oração. E aí ele vai falar para vocês assim, para mim: só há firmeza se permanecermos em oração. Eu estou falando isso agora. Fala assim: eu, com vontade, gente, com vontade. Eu só ficarei firme lendo a Bíblia e fazendo oração. Homenageando a Gigi, filha da Iva, líder do Kids. Se você quer crescer, leia a Bíblia e faça oração. Ou, para ficar mais bonitinho, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Giba, eu não tenho uma vida com Deus. Eu me sinto atacado, eu me sinto oprimida o tempo inteiro. Eu me sinto longe de Deus o tempo inteiro. Eu me sinto distante do amor de Deus o tempo inteiro. Eu acho que Deus não fala comigo. Eu tenho vontade de me matar. Eu tenho vontade de pecar 24 horas e eu peco porque eu não consigo resistir. O que está acontecendo? Você não está lendo a Bíblia e não está fazendo oração. Deixa eu te dizer uma coisa: está com vontade de pecar? Estou. Ora até a vontade passar. O diabo ele coloca na nossa cabeça que nós temos que ter vergonha de Deus. Mas eu já falei aqui também, vou repetir: quando nós contamos para Deus os nossos pecados, ele não fala: ai meu Deus. Ele é Deus. Você não vai chegar para Deus e falar assim: Deus, eu estou com vontade de matar alguém. Ele vai falar: meu Deus. Não vai acontecer isso, porque Ele é Deus. Então, se você está com vontade de matar alguém, eu estou exagerando para não expor ninguém, mas se você tiver com vontade de matar alguém, exagerando porque eu acho que aqui ninguém quer matar ninguém, né? Ninguém está com uma arma aí, né? Em nome de Jesus, amém. Estamos com a Bíblia. Mas ninguém está com uma faca, com um revólver, amém? Se tiver, em nome de Jesus Cristo, caia por terra e já joga no chão e a gente conversa depois. Mas se você está com vontade de matar alguém, você está com um revólver na mão, exagerando para vocês entenderem, dobra o joelho no chão e ora, até a vontade passar. Dobra o joelho no chão e ora até a vontade passar. O apóstolo Paulo diz assim, versículo 14, ele está falando para revestir da armadura no versículo 13, versículo 14, estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade. A primeira peça da armadura que o apóstolo Paulo fala para pegar é o cinto da verdade. O que, que é o cinto? O cinto é a parte, todo mundo sabe hoje o que é um cinto, mas o que, que era o cinto na armadura do soldado romano, que é a visão que o apóstolo Paulo tem, porque ele está preso? É o cinto que vai debaixo da armadura, mas sem aquele cinto ele não consegue guardar a espada. Sem aquele cinto ele fica vulnerável, ele não consegue pegar a espada e guerrear se acontecer alguma coisa. Então o apóstolo Paulo está falando assim: Radical Team, coloca o cinto da verdade. Coloca o cinto da verdade. Agora, o que é o cinto da verdade, Giba? Palavra de Deus. Eu quero pecar. O que a Bíblia diz a respeito disso? Eu estou fraco. O que a Bíblia diz a respeito da minha fraqueza? Eu me sinto ninguém. O que a Bíblia diz a respeito do seu caráter, de quem você é? Então, quando o diabo ele se levanta contra a igreja tem que estar pautada na palavra de Deus, na verdade. Depois o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: estáis firmes, né, com o cinto da verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? É aquela parte do uniforme, na época de aço, enfim, de bronze, que fica no tórax, fica nas costas. Que quando o cara estava guerreando aqui, se alguém viesse por trás dele, pegasse ele distraído, ele não era ferido. O que, que o apóstolo Paulo está falando aqui é: revistam da couraça da justiça. O que, que é couraça da justiça? Ter um relacionamento com Deus a partir da justiça dele sobre nós. O que, que isso quer dizer? Romanos 8:1, falamos hoje, né, Tiaguinho? não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é a couraça da justiça? O diabo, ele vem te atacar, vem te pegar de uma forma que você não está esperando. Você olha e fala assim, não há condenação para mim, porque eu estou revestido ou revestida com a couraça da justiça. É o diabo querer levantar para você aquele pecado que você já foi perdoado, adolescente. Porque Deus, ele nos perdoou, mas muitas vezes nós levantamos o pecado novamente. E por que levantamos novamente? Porque nós estamos com a nossa guarda baixada. E o diabo, ele vem e fala assim, você é um pecador, lembra do que você fez na semana passada? E ao invés de você estar com a couraça da justiça e falar assim, ei, eu já fui perdoado, Satanás, justificado em Cristo Jesus, não há condenação para mim. Você fala assim, ah, é mesmo, Deus, me perdoa de novo por aquilo. Deus, ele não vai fazer isso, mas ouça-o como se ele estivesse fazendo. De novo, você está pedindo perdão por isso, filho? De novo, trazendo a acusação que você já foi perdoado. Você que está em casa, você pediu perdão, se arrependeu. A pior coisa do ser humano, e isso é que os principados e as potestades fazem, é nós não nos perdoarmos. Porque Jesus Cristo nos perdoa, mas nós temos dificuldade de perdoar. Porque nós nos olhamos segundo o nosso critério e não segundo o critério de Deus. Nós olhamos para as pessoas segundo o nosso critério e não segundo o critério de Deus. Esse é o problema. Deus perdoou, gente. Deus perdoou a prostituta. Esse cara, apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas. O Novo Testamento tem 27 livros. Eu ia falar 29, deu uma... 27 livros. 13 o apóstolo Paulo escreveu. Agora, quem que era o apóstolo Paulo? Assassino de crente. Primeiro mártire de um cristão discípulo de Jesus, Estevão. Atos 6, 7. Quem que estava lá consentindo? Quem que estava lá ajudando? Quem que estava lá falando, rapaziada, é isso aí, vamos matar mesmo? O apóstolo Paulo. Não viva segundo a sua justiça, mas segundo a justiça de Deus. Versículo 15, o que que o apóstolo diz? Calçai os pés com a preparação do Evangelho. O que que é isso? São botas. Aqui quem já viu o teatro da Páscoa, do Natal, de tudo que a gente faz aqui, já viu. São aquelas botas compridas que os dedos ficam para fora. E a ideia dessa aplicação do apóstolo Paulo é, coloque botas, calce as sandálias, calce as botas, que te dá firmeza no Evangelho e entusiasmo para pregar o Evangelho. O que que o apóstolo Paulo está falando aqui é, os nossos pés, adolescentes, tem que estar firmado na palavra e na oração. Os nossos pés tem que estar firmado no texto de Deus e na oração. Porque aí nós ficaremos firmes. Como que o diabo, ele resistiu Satanás na tentação? Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Presta atenção numa coisa aqui. Se você não sabe, você vai saber agora, a gente pode pregar sobre isso depois. O diabo, ele usa a Bíblia contra Jesus. As três tentações de Jesus, o diabo usa um versículo bíblico. Vai achando que o diabo vai vir com chifre. Uau! Vai achando que ele vai vir como aquele inimigo do LOL, do Fortnite. Vai achando que ele vai vir como aqueles caras, sabe, demoníacos que se levantam contra os Vingadores e tal. Ele vai vir sutil. O diabo, ele vai vir sutil. O diabo, ele tenta Jesus com versículos bíblicos. O que que Jesus faz? Quem lembra? Ele responde com versículos bíblicos. Você está falando isso, mas está escrito isso, Satanás. Você está falando isso, mas está escrito isso, Satanás. E o diabo tanto existe, que ele foi tentar Jesus e ele tenta a igreja hoje. Então a Bíblia está falando, fica firme no Evangelho e na oração. 16, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé. E o escudo da fé não é o escudo do Capitão América. Eu não gosto do Capitão América, já quero falar logo. Sei que as meninas amam, não gosto. Nutella. Nutella. Não vou continuar falando para não perder o meu tempo aqui com coisas desnecessárias. Eu gosto do Homem de Ferro, para quem quiser saber. Uau! Glória a Deus, aleluia. Todos nós iremos morrer um dia. Mas quando a Bíblia diz aqui, embraçando o escudo da fé, não é aquele escudinho meia boca do Capitão América. O escudo da fé é um escudo gigantesco, grandão. Eu tenho 1,68m, eu sei que sou baixinho. O que é o escudo da fé? É um escudo de 1,68m. Quem já viu aqui filme de gladiadores, de guerra medievais, sabe que quando os caras jogavam a flecha vinha, os caras abaixavam e colocavam o escudo. Capitão América não ia conseguir fazer isso com aquele escudo pequeno. Então os caras, eles colocavam aqui o escudo e a flecha batia e a flecha não pegava neles. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que, que é o escudo da fé que o apóstolo Paulo está falando aqui? O próprio Deus. Esteja no relacionamento genuíno com Deus. Você que está em casa, esteja no relacionamento genuíno com Deus. Giba, eu não sei como. Leia a Bíblia e faça oração. Ponto. Para resistir. Resistir o quê? As acusações. Ah, vocês são adolescentes, vocês não entendem a Bíblia. Como não? Vocês entendem filosofia, matemática. Alguns entendem física quântica. Oh, meu, vocês entendem tanta coisa. Vocês são mega inteligentes, cara. Robótica, mecatrônica. Vocês sabem coisas que a minha geração ia aprender na faculdade, velho. Vocês sabem manusear coisas que nós não sabíamos. Se deixar vocês livres, vocês criam uma bomba. Vocês acabam com a Coreia do Norte. Vocês mandam um míssil para a Coreia do Norte deixar vocês livres. Vocês são mega inteligentes. Mas o diabo vem e fala o quê? Você não consegue compreender a Bíblia. Deus não escuta a sua oração. Então, está com o escudo da fé para resistir às acusações do diabo. E às seduções. Agora eu vou pegar num ponto que vocês não gostam de ouvir. O que são as seduções? Filme. Redes sociais. Séries. Ah, Giba, então quer dizer que eu não tenho que ver nada? Veja, eu assisto. Eu assisto. Assisti aquele filme lá, inclusive, apontando para ela, porque a Iva indicou também. É, O Dia do Sim. Eu assisto coisas. Eu assisto séries. Cobra Kai, meu Deus, quase chorei. Karate Kid é da minha época. Eu nasci em 85, Karate Kid é de 84. Falei, meu Deus! Cobra Kai. Só que se você não ficar esperto, o diabo, ele te seduz por aí. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo, ele usa, sim, através de pessoas consagradas a ele, a mídia, a televisão, as séries para manipular nossa mente. Para a gente achar que homem com homem é normal, para a gente achar que traição no casamento é normal, para a gente achar que uma droga é normal, para a gente torcer pelo Lúcifer. Eu nunca assisti Lúcifer, mas estava conversando com um amigo meu, pastor, e ele falou, Giba, não assiste, cara. Cara, pastor. Ele falou assim, chega uma hora, você está torcendo para o Lúcifer. E é isso, né? Você assiste o Narcos, você começa a torcer para o traficante. O que, que é isso, gente? É o diabo moldando a nossa mente. Voltem lá no YouTube e assistam a pregação A Igreja Não Se Rende ao 666, que eu preguei sobre o 666, a marca na testa, a marca na mão, que significa manipulação e poder. Nós já vivemos um mundo de manipulações. Aí ele diz assim, agora peguem o capacete da salvação. O que, que é o capacete da salvação? A esperança da salvação. Que esperança? E se eu pegar Covid e morrer? E se eu pegar um câncer e morrer? E se eu sair daqui e for atropelado? Eu vou para a glória. O diabo, ele não tem mais acusação. O diabo não pode mais virar para mim e falar assim, acabou. A nossa vida não acaba. Porque nós estamos em Cristo, amém? Por final, o apóstolo Paulo lhe diz assim. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que, que é a espada do Espírito, o Evangelho? Nós estamos vivendo uma guerra, adolescente, no mundo espiritual. Tem coisas acontecendo aqui em cima que está refletindo aqui embaixo. Tem coisas que estão acontecendo aqui em cima que aqui embaixo nós estamos tendo toda a consequência. Só que muitas vezes nós somos passivos, ao invés de nós guerrearmos e orarmos em nome de Jesus. A partir de hoje, dobra o seu joelho no chão e repreende todo espírito suicida. E repreende todo desejo de pecado, em nome de Jesus. Repreende todo principado e potestade. Para finalizar, a terceira verdade que nós vemos aqui. A oração nos projeta para o próximo e para o evangelismo. Tudo isso para falar que oração, o início do evangelismo. O nosso culto está mais curto por causa da pandemia, por isso que eu estou correndo. Mas tudo isso para te dizer que, se você não orar pelo seu amigo, o seu amigo não vai se converter. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu estou aqui hoje, não porque alguém falou de Jesus por mim simplesmente, mas porque alguém orou por mim e falou de Jesus para mim. Porque quem me convenceu não foi a pessoa que me evangelizou. E todos sabem como é que eu fui para a igreja, né? Na verdade, nem fui evangelizado. Mas o Espírito Santo me convenceu. Quando eu entrei numa igreja, eu ouvi o Evangelho. Isso já fazem 20 alguns anos. Foi em 1999. 20 quantos anos, gente? Boa. E eu estou firme. 22, é. Achei que a gente estava em 2022, estamos em 2021. Então, 22 anos eu estou firme. Porque o Espírito Santo me convenceu. Porque pessoas oravam por mim. Vamos finalizar lendo o versículo 18 ao 20. O apóstolo Paulo, ele termina dizendo assim: revistam-se da armadura de Deus. Aí versículo 18: com toda a oração e súplica, o Enzo quiser já vir aqui fazer o fundinho. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. O apóstolo Paulo, depois de falar que nós temos um adversário, que é o diabo, que está nas regiões celestiais tentando nos seduzir a pecar, e ele fala: revistam da armadura, leia a Bíblia, faça oração. Ele fala assim: ei, ora pelos santos, não pelo Santos Futebol Clube, tá bom? Não ore pelos santos para ser campeão, nada disso, em nome de Jesus. Mas orem pelos santos. Quem são os santos? Os irmãos em Cristo. Eu estou vendo a Gigi, a Lu, eu tenho que orar por elas, para que elas permaneçam firmes. Eu estou vendo a Ellen, estou vendo a Ju, estou vendo o Vini, estou vendo a Estel, o Tiaguinho. Eu tenho que orar para que eles permaneçam firmes. Estou vendo aqui o Gu, estou vendo o Brunão, estou vendo o Josse, estou vendo a Nath, estou vendo o Danilo. Eu tenho que orar, dobrar os meus joelhos no chão e falar: Senhor, em nome de Jesus, mantenha aqueles meninos firmes. Pai, em nome de Jesus, livra eles de toda a sedução de Satanás. Outra coisa que eu faço isso por vocês também. Outra coisa que eu faço, eu pego a minha filha, coloco a mão na cabeça dela. Eu falo: Senhor, em nome de Jesus, toda a sedução do diabo na cabeça da minha filha, eu repreendo agora em nome de Jesus. Que a mente dela seja uma mente consagrada a Ti, Senhor. Eu não precisaria falar sobre isso, e nem é legal falar. Mas tem uma parte da minha casa, que é onde eu faço os estudos, dou a escola bíblica, leio os livros, que todo dia eu dobro meu joelho e oro pelo radical. Eu oro por vocês que eu estou vendo, eu oro pelos que não estou vendo. Eu oro pelos que vêm aqui todo sábado e pelos que não vêm. Eu oro pelos que me respondem e pelos que não me respondem. Eu oro pelos que me amam e por aqueles que eu sei que acham que eu sou chato. Eu oro por todos vocês. Porque essa pregação aqui só vai mudar o coração de vocês se ela for carregada de oração. Porque a vida de vocês, ela só vai ser transformada com a intercessão. Deixa eu falar uma coisa, eu achei essa frase bonitinha, Deus colocou ela no meu coração. A oração sustenta o irmão, e é a maior prova de amor, porque é sacrificial. A maior prova de amor que eu posso dar para vocês, não é um presente, não é um abraço, não é postar algo e marcar vocês, mas é orar por vocês, porque a oração é sacrificial. Porque a oração, ninguém vê o que você está fazendo, ninguém vai me dar parabéns por estar orando. Porque a oração tem um peso de guerra. Porque eu estou guerreando a favor da vida de vocês. E vocês da minha, em nome de Jesus. Porque a oração é sacrificial. Porque a oração, ela não é incentivada pela carne, mas pelo Espírito. A minha carne não tem vontade de orar. Chega um tempo que tem, quando está muito em Jesus. Mas o maior inimigo da oração sou eu mesmo. Que dobro meu joelho no chão e fico pensando: quanto tempo eu estou aqui? Será que Deus está me ouvindo? Ai meu Deus, olha o cheiro de comida. Ai meu Deus, a Olivia caiu, está chorando. Ai meu Deus, a Mariana está assistindo um filme muito legal e eu estou aqui orando. Quando você vai orar, fala a verdade. Será que me mandaram mensagem? Será que responderam meu WhatsApp? A maior prova de amor por alguém é a oração. É interessante que o apóstolo Paulo, ele diz assim: orem por mim, gente, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo Jesus eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-los. Coloque em pé. O apóstolo Paulo, um dos principais homens da fé cristã, o apóstolo Paulo, que deixou 13 textos maravilhosos para nós, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, que foi levado ao céu no arrebatamento, o apóstolo Paulo, que foi dado como morto, mesmo assim continuou pregando o evangelho. Estou falando isso para você entender quem é o apóstolo Paulo. Ele fala assim: orem por mim para que eu tenha ousadia para pregar o evangelho. Se você não orar pelo seu amigo, ele não vai aceitar Jesus. E se você não orar por você, você não vai ter coragem de falar sobre Jesus. Lembram de Pedro? Falaram para ele: você é um dos discípulos de Cristo, você caminha com ele, você fala igual. Não conheço Jesus. Negou Jesus 3 vezes, o galo cantou. Depois Jesus vem ao encontro dele quando ele está na praia: Pedro, tu me amas, apascenta as minhas ovelhas. Por fim, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que ele é batizado com o Espírito Santo. Pedro prega, fala aí depois em casa, Pedro prega para você ver. Pedro prega, 3 mil pessoas se convertem. Sabe por que 3 mil pessoas se convertem? Porque agora Pedro está cheio com o Espírito Santo. Pedro está cheio do Espírito Santo. Você quer poder? Quem aqui quer poder? Não um poder passageiro. Não um poder passageiro. Mas você quer um poder para a sua vida? Tenha uma vida de oração. Você quer ganhar pessoas para Jesus? Ore por elas. Me lembro agora também que a Bíblia diz em Atos que o apóstolo Paulo lhe queria ir para Bitínia. O Espírito Santo falou: passa para Macedônia. O que isso quer dizer? Quando você ora, Jesus fala por quem você tem que pregar, para quem você tem que pregar. Porque o apóstolo Paulo, ele queria ir para um lugar, Deus falou, o Espírito Santo impediu ele de ir, e falou assim: vai para lá, apóstolo Paulo. O que eu quero dizer para você? Quando você dobrar o seu joelho no chão, Deus, ele vai falar para você para quem você deve pregar o evangelho e por quem você deve orar. Jesus está voltando, nós estamos numa guerra e tem pessoas pertinho de nós precisando ouvir o evangelho. E tudo começa com a oração. Jesus, o Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus, ele passou a madrugada orando para escolher os 12 discípulos dele. Como que nós queremos pregar o evangelho sem oração? Como que nós queremos falar do amor de Jesus sem oração? Nós estamos numa guerra, adolescente. Você está numa guerra. Nós estamos numa guerra. E quem nos alistou foi Jesus, não foi você. Então para de agir como alguém que não sabe, porque você sabe. E lute no mundo espiritual pelas almas que estão indo para o inferno. Guerrei contra Satanás e todo o principado e potestade, sabendo que ele existe, mas que no poder de Jesus nós vencemos ele. Não tenha medo, mas não subestime, mas não tenha medo. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora cada adolescente nas tuas mãos. Peço, Espírito Santo, enche cada um deles agora com teu poder, com teu vigor. Senhor, em nome de Jesus, enche agora cada adolescente, ó Deus, com autoridade do alto, porque a tua palavra diz lá em Mateus no capítulo 28, ide, portanto, em todo o mundo, e batizem, e discipulem, e toda a autoridade de vocês estão em mim. Senhor, em nome de Jesus agora, rompa, Senhor, toda barreira que impede, Senhor, esses adolescentes de serem um evangelista do Senhor. Pai, em nome de Jesus agora, destrava, Senhor, tudo que está travado no mundo espiritual. Nós repreendemos agora todo principado e toda potestade. Repreendemos agora, Pai, todo demônio que traz distração para o Radical Team, que traz, ó Senhor Jesus, medo para o Radical Team. E nós clamamos agora no poder do Senhor, que nós iremos sim, ó Deus, para cima nessa guerra, pregando e anunciando o evangelho com a armadura, Senhor, do Senhor sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, reveste agora cada adolescente que está me ouvindo, cada pai, cada crente, Senhor, com a armadura do Senhor, com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, Senhor, com a sandália do evangelho, com o escudo da fé, ó Pai, com o capacete da salvação e com a espada do Senhor. Em nome de Jesus, que cada adolescente aqui, Pai, experimente a alegria de levar um amigo para Jesus e ver esse amigo, ó Deus, saindo da morte e indo para a vida. Agora nós repreendemos todos os demônios, ó Pai, que tem levado opressão para os adolescentes do Radical e para os adolescentes da cidade de São Paulo e do Brasil e do mundo, colocando, Pai, pensamentos suicidas neles, colocando, ó Pai, pensamentos neles de inferioridade. Nós repreendemos em nome de Jesus a morte. Senhor, nós resistimos agora, Senhor, a Satanás, porque nós sujeitamos a nossa vida a Ti, ó Deus. Levanta sua mão mais alto que você puder. Você que está em casa também. Espírito Santo, enche agora cada jovem. Enche agora cada adolescente que está com a mão levantada. Espírito Santo, coloca agora sobre a mão de cada um, Senhor, labaredas de fogo, como foi lá em Pentecostes. Espírito Santo, coloca na mão de cada adolescente agora, Deus, autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos e os enfermos serem curados. Coloca agora autoridade sobre cada adolescente, a responsabilidade de orar por cada adolescente que ele conhece, Deus, e esse adolescente ser salvo. Espírito Santo, coloca agora sobre eles, Pai, a autoridade e a ousadia que veio, Senhor, nos seus santos apóstolos, lá em Pentecoste. Coloca agora, Deus, em nome de Jesus, uma ousadia que leva cada um desses adolescentes ao lugar secreto para buscar a Tua presença. Espírito Santo, nós pedimos a Ti agora, dê uma experiência a esse adolescente que ele nunca teve na vida dele, ó Deus. Dê visões, dê revelações, batiza, Espírito Santo, com Teu poder. Oh, Espírito Santo, tira da morte e coloca na luz do Senhor Jesus. Muda a história, Senhor, de São Paulo. Muda a história do Brasil. Muda a realidade, ó Senhor Jesus, das nações, através da sua igreja. Senhor, a perseguição não pode acabar com a igreja. Senhor, o relativismo não pode acabar com a igreja. Senhor, o secularismo não pode acabar com a igreja. Senhor, nada pode destruir a igreja, porque a igreja é sua. E que nada destrua esse adolescente também, ó Pai. Que ele continue sendo um adolescente raiz, ó Deus. Um adolescente, Senhor Jesus, bagunceiro. Um adolescente, Senhor Jesus, cheio de energia e criativo. Um adolescente que joga videogame. Um adolescente que é brincalhão. Mas um adolescente que faz tudo sem pecar, Senhor. Um adolescente, Deus, que não precisa seguir o modismo. Não precisa seguir, Senhor, pessoas que influenciam para o negativo. Mas que eles sejam adolescentes, ó Deus, que influenciem para o positivo. Ative a fé de cada um, Espírito Santo. Faz aquilo que o homem não consegue fazer, Espírito Santo. Para que a cidade de São Paulo seja transformada. Eu profetizo agora, Deus, que cada um desses adolescentes seja um ministro da Tua palavra. Cada um desses meninos e dessas meninas sejam pastores, evangelistas, missionários, mesmo que não nominais, ó Deus. Ô, Espírito Santo, que na escola eles sejam profetas. Que através, Senhor, do game eles sejam profetas. Que através do TikTok eles sejam profetas. Que através do Instagram, a cada postagem, eles sejam profetas, Pai. E que eles entendam que nós estamos numa luta, não contra homem, mas contra principados e potestades. E em Ti nós já vencemos, em nome de Jesus. Amém! Aleluia! Aplauda Jesus! Aleluia!